Oi, eu sou o Luiz Felipe, meu apelido é Barrado.
Eu sou o Guilherme, meu apelido é Sorriso.
E o país que foi escolhido como tema desse episódio é a Nigéria. E a gente vai tratar mais especificamente da figura do Fela Kuti, um músico nigeriano.
A Nigéria, nome oficial República Federal da Nigéria, foi durante muito tempo uma colônia britânica, mais especificamente no final do século XIX até meados do século XX, quando ela tornou-se independente no ano de 1960. E é mais ou menos nesse contexto que a gente vai trabalhar o país da Nigéria hoje, mais especificamente o músico Fela Kuti.
Ele passa por tanto a fase colonial quanto a fase pós-colonial da Nigéria. Outra figura que a gente já tratou aqui e que também é nigeriana é a figura da Chimamanda Ngozi Adichie. Ela é uma escritora e escreveu livros como Hibisco Roxo, Meio Sol Amarelo, Sejamos Todos Feministas. Enfim, se você quiser dar uma conferida, é o nosso segundo episódio, o episódio sobre literatura.
Agora, para trabalhar o Fela Kuti, a gente usou como base a dissertação de mestrado da Rosa Aparecida do Couto Silva. Essa dissertação ela também se tornou um livro lançado recentemente pelo nome Fela Kuti, Contra a Cultura e Contradição na Música Popular Africana. Você pode encontrar em diversas livrarias online.
Agora eu vou ler um resumo da tese da Rosa, escrita por ela mesma, para vocês terem uma noção do que a gente vai abordar aqui. A década de 60 do século XX é reconhecidamente um período de grande movimentação contracultural. A luta pelos direitos civis, realizada principalmente pelos negros, é uma das faces mais importantes dessa contracultura, que se desenrola nos Estados Unidos da América e em outras partes do mundo. O músico nigeriano Fela Kuti é fortemente influenciado pelo jazz e pelo movimento negro, criando um estilo musical chamado Afrobeat e toda uma cena contracultural nigeriana que floresce na década de 70. A obra deste músico será abordada através de suas contradições internas, que, segundo entendemos, surgem de uma maneira peculiar de compreender as questões que se colocavam em sua época, e de sua maneira singular de compreender o papel da cultura africana no mundo. Então, é justamente inserido nesse cenário de contracultura, e uma contracultura global que está localizada na década de 60, que o nigeriano Fela Kuti se coloca e tentando pensar esse papel da cultura africana mesmo no mundo. Essa música que você está escutando aí de fundo é
Black Man's Cry, e ela é especificamente de uma apresentação ao vivo, que inclusive é com participação do músico Ginger Baker, que era o baterista do Cream, da contracultura também da década de 60. Essa música que você está ouvindo aí de fundo é Gentleman, do álbum de mesmo nome do Fela Kuti. E agora, antes da gente adentrar propriamente o nosso tema, a gente vai fazer alguns apontamentos sobre a música como fonte histórica. É importante a gente lembrar que foi a partir da Revolução Documental, lá no início do século XX, que houve uma ampliação e transformação do conceito de fonte histórica. Então essa Revolução Documental, ela permitiu que o historiador se debruçasse para uma diversa gama de vestígios do passado, como imagens, pinturas, vestígios arquitetônicos, crônicas, inclusive a música. Diferentemente do que acontecia antes, onde o foco era na trama política e em documentos escritos oficiais. Essa revolução documental também permitiu que a disciplina da história abordasse aspectos da vida social, ampliando seu universo de atuação. Para a gente pensar a música como fonte histórica, outras coisas também devem ser pensadas, como onde esse material foi gravado, se a gente for trabalhar com música gravada, por exemplo, se ela foi gravada num vinil, né, num LP de vinil, se foi gravado no MP3, num CD. Então tudo isso deve ser pensado para se trabalhar a música como fonte histórica.
Agora a gente vai falar um pouco sobre a própria vida do Fela Kuti, começando por um fato interessante, que é o nascimento dele na perspectiva dele.
Fela Nicolapo Kuti nasceu no dia 15 de outubro do ano de 1938 na cidade de Abeokuta, na Nigéria. Porém, segundo o próprio músico, esse foi o seu segundo nascimento, sendo o primeiro no ano de 1935. Isso porque, no primeiro nascimento, Fela tinha recebido o nome de Hildegard, de um missionário alemão que era amigo de seu pai. Então Feller recusa o nome do colonizador, renascendo no ano de 1938. Seu pai, chamado Israel Olodotun Hanson Kut, era um professor e proprietário da escola secundária de Abeokuta, onde o ensino era pautado numa educação cristã. Foi nessa escola também que Fela teve os primeiros ensinamentos sobre música, assim como contato com a língua inglesa e a cultura ocidental. A mãe de Fela, Funmilayo Hanson Kut, era uma ativista política na luta por direitos das mulheres nigerianas. E no ano de 1940, ela funda a Associação das Mulheres Nigerianas, e a figura de sua mãe, inclusive, ela marca toda a carreira de Fela. É importante lembrar que a família de Fela Kuti, ela era parte de uma elite tradicional de famílias da Nigéria.
A colonização nigeriana... Você corta depois, que eu viajei aqui. A Nigéria, ela é marcada pela presença britânica em sua colonização. E para entender a complexidade dessas relações, a gente tem que retomar os conceitos de globalização, imperialismo e racismo. A globalização em sua faceta política, econômica, tecnológica e cultural é um dos fenômenos que tem origem na expansão do capitalismo tardio. Essa expansão ela se concretiza no que denominamos como imperialismo. E este imperialismo é permeado por ideologias racistas. Dessa forma, a globalização, enquanto fenômeno que coloca diversas partes do mundo em contato, seja forçado ou não, carrega e pode reforçar as desigualdades do mundo capitalista, sejam elas sociais, étnico-raciais, de classe ou de gênero. E assim forçar a construção de identidades múltiplas, pautadas nessa relação de novo tipo com o outro. Então, são essas as bases históricas pela qual o continente africano foi arrastado num fluxo contínuo de modernizações e acaba desdobrando no que a gente chama de pós-colonialismo. O conceito de globalização, ele é carregado de ambiguidades. Não faz muito sentido quando consideramos que a história da humanidade é também uma história de trocas humanas, de guerras e de grandes deslocamentos populacionais, pensar em globalização como algo contemporâneo. Então, o que esse conceito pode contribuir de novo? É a pergunta que a Rosa Couto lança. Nisso, ela busca base em autores que refletem sobre esse assunto, tal qual Ulrich Beck, que diz que, primeiramente, é necessário diferenciar globalidade de globalização. Globalidade significa entender que já vivemos há tempos uma sociedade mundial. O termo indica situações em que os estados nacionais são atravessados por formas transnacionais de intervenção. Já a globalização seria o processo em andamento nos quais os estados nacionais, estabelecidos no surgimento da modernidade europeia, veem sua soberania, sua identidade, suas redes de comunicações, seu poder e suas orientações sofrerem interferência cruzada de atores transnacionais. Ulrich Beck ainda aponta que a globalização é um processo caracterizado pela irreversibilidade. Vou retomar isso aqui. Ulrich Beck ainda aponta que o processo de globalização é caracterizado pela irreversibilidade em 8 motivos. O primeiro seria a ampliação geográfica e crescente interação do comércio internacional, a conexão global dos mercados financeiros e o crescimento do poder das companhias transnacionais. O segundo, a ininterrupta revolução dos meios tecnológicos de informação e comunicação. Terceiro, a exigência universalmente imposta por direitos humanos, ou seja, o princípio do discurso democrático. Quarto, as correntes icônicas da indústria cultural global. Quinto, a política mundial pós-internacional e policêntrica, em poder e número, fazem par aos governos uma quantidade cada vez maior de atores transnacionais, como companhias, organizações não governamentais, uniões nacionais e outras coisas. Sexto, a questão da pobreza mundial. Sétimo, a destruição ambiental mundial. E oitavo, conflitos transculturais localizados. Mas a Rosa lança a pergunta seguinte: como esse processo impactou o continente africano em específico? podemos começar com a própria ideia de África. Ela transmuta de uma grandeza geograficamente localizável para se tornar um conceito. A África, então, se torna uma comunidade imaginada, que teve papel fundamental na formulação de ideias como o pan-africanismo e a negritude, e de movimentos negros que se inserem num cenário transnacional. A grande questão que eles reformularam dessa África imaginada é o que é ser africano. Quando a África passa a ser associado a termos como raça e racismo, a questão muda e passa a ser o que é ser negro. É nesse sentido que Ulrich Beck aponta que a África é representada nos guetos londrinos, nas favelas brasileiras, nas ruas do Harlem e até mesmo em Lagos, a capital nigeriana, é essa comunidade imaginada resultado de um processo de construções de identidade de um continente e de negros em diáspora. Então é impossível compreender esse fenômeno da globalização também sem pensar o próprio conceito de imperialismo que permeou finais do século XIX e início do XX. O imperialismo ele foi responsável pela aproximação do mundo, mas uma aproximação que se deu por meio de violência e relações desiguais de poder. Pela ação dos países imperialistas, muitas nações foram empurradas para a modernização. De acordo com a filósofa Hannah Arendt, o imperialismo concentra-se nas três décadas que vão de 1884 a 1914. E elas vão desde a partilha da África, em fins do século XIX, até quando estoura o conflito da Primeira Guerra Mundial. A questão é uma necessidade primordialmente econômica para o imperialismo. Os países imperialistas, Europa, Estados Unidos, precisavam expandir o seu mercado industrial, buscar por novos mercados consumidores e uma expansão da produção em si. Eles passavam por um tipo curioso de crise econômica, uma crise de superprodução do capital e o surgimento de um dinheiro supérfluo causado por excesso de poupança. A classe econômica que se destacava no momento, a burguesia, forçou os estados nacionais a tomar essa expansão como política externa. Dessa forma, foi exportado o poder do Estado como seus instrumentos de coerção social, como a polícia e o exército, transformando em representantes nacionais em países distantes, deflagrando dessa forma a criação de colônias e sistemas administrativos coloniais. A ação imperialista dessa forma proporcionou criar novas oportunidades de investimentos, novos mercados consumidores, assim como matérias-primas e insumos a preços módicos. Mas qual seria então a justificativa moral e ética dada pelos imperialistas para intervenções tão profundas na economia, política e cultura de um outro povo, para tamanha exploração? É aí que o racismo surge como uma ideologia e justificativa poderosa. De acordo com Kwame Anthony Appiah, a raça atua onde as diferenças macroscópicas, tais quais a cor do indivíduo, seus traços, enfim, diferenças de morfologia, são correlacionadas com diferenças sutis, como temperamento, crença e intenção. O preço do conceito de raça é biologizar aquilo que é cultura. A raça, em si, ela não é um termo existente na biologia. Os humanos não são divididos em raças. No entanto, isso não impede a existência do conceito enquanto ideologia e enquanto uma justificativa dada pela própria ciência para certas ações, tal qual o imperialismo. Para Hannah Arendt, aquilo que liga conceitos tão conflitantes quanto nacionalismo, que pressupõe fronteiras, limites, territórios, a afirmação de sua soberania de si perante o outro, com o imperialismo, que por seu lado pressupõe a expansão, esse contato com o outro, seria o próprio racismo. Ela que traz a função aglutinadora que une nacionalismo e imperialismo. O racismo trouxe a ideia de que as ações imperialistas, do ponto de vista ético e moral, poderiam ser positivas e até mesmo desejáveis. Nesse sentido, o homem branco ele carrega seu fardo de levar a civilização para os recônditos da humanidade, pondo fim ao obscurantismo, ao paganismo e ao tribalismo visto como coisas ultrapassadas perante um mundo moderno que surgia. Como resposta, o movimento negro, principalmente nos Estados Unidos, pauta uma nova ideologia, o pan-africanismo. O pan-africanismo ele é marcado pela postura de combate à cultura ocidental e valorização da cultura africana. Portanto, é uma das respostas possíveis a essa desumanização do homem negro empreendida pelo colonizador. Rosa Couto utiliza o autor Mário Pinto de Andrade como base para tentar entender um pouco dessa ideologia pan-africanista. Esse autor diz que o pensamento pan-africanista ele surge nos Estados Unidos em paralelo com o projeto de abolição. E nisso se destacam dois grandes pensadores, que é o Dubois e o Marcus Garvey. Eles são divergentes e conflitantes na questão de pensar o processo de autonomia que deveria ser buscado pela raça negra. Dubois é um líder pan-africanista, historiador, sociólogo, fundador da revista Crisis e um dos maiores expoentes da Renascença do Harlem. A África, para ele, simbolizava um fator de união de pensamento e ideais do povo negro, que teria sua história e vivência pautada numa acentuada experiência espiritual. Ele advogava a ideia de um nacionalismo negro, e negro, para ele, era um termo que abrangia tanto mulatos e desconsiderava diferenças de classe. Esse homem negro, para ele, que diasporicamente ocupou todas as partes do mundo, deveria se compreender como membro de uma nação, e que no sentido pleno do termo, compartilha um passado, um imaginário, ou seja, uma história em comum com outros filhos da África. Marcus Garvey vai por um caminho um pouco diferente, um tanto radical. Ele é um ativista nascido na Jamaica, que encontrou também no Harlem um reduto para expressão de seu pensamento pan-africanista radical. Ele acreditava que o desenvolvimento industrial iria trazer o progresso para a população negra. Por isso, ele desejava acelerar esse processo e prover um progresso. Ele criou então a companhia marítima Black Star Line e o UNIA, que seria o Universal Negro Improvement Association. O objetivo desses grupos era realizar uma cultura civilizada de alto nível. Garvey procurava promover o orgulho pela raça negra, permeada ainda pelo paradigma da civilização ocidental, embebido numa certa lógica imperial ainda. O discurso de Garvey paulatinamente vai passando do plano econômico para o plano político, adquirindo certos ares patrióticos. E ele passa a defender o dogma da pureza racial entre os negros. E esse passa a ser o discurso legitimador do UNIA. Segundo Mário Pinto de Andrade, no confronto entre Dubois e Garvey, perfilam-se não só duas personalidades diferentes, mas fundamentalmente dois projetos divergentes de orientação do processo de autonomia da raça negra. Seríamos tentados a situar o fulcro do antagonismo na questão racial. Parece ser o papel e o lugar dos negros no seu dever emancipador. Independência absoluta em relação ao poder branco, ou pelo contrário, conciliação e conjugação de esforços que separa Dubois de Garvey. O pensamento pan-africano ele teve grande influência em países de língua oficial inglesa no continente africano e menor influência em outras regiões. O pan-africanismo ele foi um movimento político, portanto, artístico, cultural e ideológico, e ele se pauta muito nessa noção de raça, mas não a raça tal qual era usado pelos imperialistas em seu processo de exploração, mas numa outra noção. A raça aqui é uma categoria genérica que corresponde à busca de um ethos comum, incorporador de todos os africanos e seus descendentes. Portanto, capaz de reuni-los numa comunidade ligada por uma união de sentimento e de destino, fundada numa consciência comum de sua condição de africanos oprimidos em oposição a seus opressores, os dirigentes coloniais brancos, tal qual aponta a autora Leila Leite Hernandes. A definição de pan-africanismo ela casa muito com a definição... A definição de pan-africanismo ela casa muito com a definição e com a ideia de negritude. O termo negritude ele surge pela primeira vez na poesia negra francesa e posteriormente aparece em líderes políticos como os senegaleses Leopoldo Senghor e Cheikh Anta Diop. Eu vou repetir. A definição de pan-africanismo coincide com a própria ideia de negritude. O termo ele surge pela primeira vez na poesia negra francesa e posteriormente em líderes políticos como os senegaleses Leopoldo Senghor e Cheikh Anta Diop. Jean-Paul Sartre tenta definir o que seria esse termo negritude. Ele entende como um racismo antirracista, uma vez que é pela raça que os negros são oprimidos, é dela que devem se conscientizar. E o conceito traria uma certa ideia dialética. Então, o termo ele denota uma memória coletiva pautada na experiência de escravidão e um devir, uma projeção para o futuro que, segundo Sartre, onde devemos encontrar uma sociedade sem raças, realizando assim uma interpretação um tanto marxista do termo. Nesse sentido, a supremacia do homem branco seria a tese, a negritude enquanto conceito a antítese e, portanto, temporário, e uma sociedade sem raça seria a síntese para o autor nessa sua interpretação dialética do termo. Fela Kuti, ele vai fazer uma releitura muito característica dessas ideias, tanto a do pan-africanismo quanto a de negritude em sua carreira, pensando principalmente em conceito de não somente no conceito de negritude, mas também na relação pós-colonial em que a Nigéria vivia. O antropólogo brasileiro congolês, Kabengele Munanga, ele aponta a negritude e o pan-africanismo como frutos da situação colonial em que o negro se viu enredado. A colonização, o trabalho escravo, foram durante muito tempo justificativa de ideologias presentes tanto na religião quanto na ciência e repetidas tanto nas artes como na vida social também. No caso do discurso religioso, essa superioridade do homem branco aparece no mito camítico. Segundo uma interpretação da Bíblia, os negros seriam descendentes de Cã, um dos filhos de Noé, que teria sido amaldiçoado pelo pai por rir deste, enquanto este se encontrava nu e embriagado. E essa seria a grande mácula que os negros carregariam. Já no discurso pseudocientífico de Charles Lineu, ele busca compreender a sociedade e classificá-la tal qual fazia com a natureza. E dessa forma ele cria 5 variedades de Homo sapiens e nisso os negros se inserem como uma categoria inferior. Todo esse racismo afetaria muito a população negra. E no caso da Nigéria, Fela Kuti ele vê um certo rebaixamento da população e tentativa de embranquecimento, seja pelas roupas ou por meio de cosméticos. Nisso, ele produz uma música que trata dessa questão, que é Yellow Fever. Essa música, então, foi a Yellow Fever, que a gente comentou, desse processo de busca de embranquecimento e a grande crítica que o Fela Kuti faz. Um último ponto que a gente pode abordar sobre esse imperialismo sobre o continente africano é por que o continente africano? Nisso, a Rosa Couto usou o autor, que é o Godfrey Uzogi. E ele vai tratar de uma teoria que se chama Teoria da Dimensão Africana. Então, haviam 4 pontos que justificavam essa dominação do continente africano, pelo menos pelo contexto, tanto interno quanto externo. Seriam eles: o volume de conhecimentos produzidos pela Europa acerca da geografia, política, economia e história das sociedades africanas. Segundo, os avanços no campo da medicina e das ciências ocidentais que fizeram com que os europeus diminuíssem seus temores com relação à África. Um terceiro ponto, a superioridade econômica alcançada pela Europa através do processo de industrialização e, por último, o período de crises e conflitos internos pelo qual passava a África em finais do século XIX. Então, tudo isso marca a dominação e toda essa globalização e esse imperialismo vão marcar muito a África no sentido até mesmo da resposta, que seriam as teorias de diáspora e negritude. E essas teorias vão estar muito presentes na obra do Fela Kuti.
Então, agora pensando todo esse contexto que foi trabalhado sobre a questão do imperialismo e da questão pós-colonial, a gente vai pensar agora mais propriamente a trajetória do Fela Kuti. E um marco muito importante da sua trajetória é uma viagem que ele faz aos Estados Unidos, que ocorre assim, uma mudança ideológica do pensamento do músico. Então foi durante uma viagem de Fela Kuti na América do Norte que ocorre, como disse Rosa Couto, o despertar do músico para questões políticas. Em 1969, Fela foi em turnê aos Estados Unidos, junto com sua banda de highlife jazz, na época chamada Kula Lobitos, e a princípio, o objetivo dessa viagem era a divulgação da banda e tentar alcançar algum espaço dentro do mercado fonográfico internacional. Até então, Fela ele não estava interessado nas questões políticas de sua época, mas sim em tentativas de inovação no estilo highlife, que já estava também um pouco saturado e no qual o Fela introduz elementos do jazz. A turnê era um esforço de divulgação da banda, como também para conseguir fechar novos contratos com grandes gravadoras. Porém, esses objetivos eles não foram alcançados e por diversos motivos a turnê foi um fracasso. Por outro lado, foi durante essa turnê que Fela Kuti teve contato com o movimento negro norte-americano por direitos civis e também com a biografia de Malcolm X, assim como a questão do racismo. Sandra Smith, que era uma jovem ativista negra em especial, era fundamental para esse processo de mudança do músico. Através de discussões e leituras compartilhadas, começa a desfazer a mentalidade colonial que próprio Fela Kuti possuía. Segundo Rosa Couto, a Sandra Smith foi a responsável por catalisar o processo de transformação intelectual e política do músico, fazendo-o atentar para pontos sobre os quais já possuía algum conhecimento, como o pan-africanismo, as lutas contra o racismo e a liberdade política e econômica da África, mas que ele ainda não era entendido como importante para ele. A partir de então, política e religiosidade passam a cada vez mais constituir a coluna vertebral da obra de Fela Kuti. E um dos alvos da crítica política feito nas canções de Fela era a própria elite nigeriana. Essa elite nigeriana ela surge através de um sistema de colonização europeu de finais do século XIX que valorizavam a evangelização e catequização dos povos dominados, bem como o processo de educação dos nativos. Dessa forma, aqueles que tiveram acesso à educação ocidental receberam a transmissão de valores ocidentais em detrimento de culturas e valores tradicionais que eram praticados anteriormente, mas que eram vistos pelos colonizadores como selvagens e atrasados. Esse processo fez com que a elite colonial, que em meados do século XX passaria a administrar os países independentes, perdesse suas identidades étnicas. E a própria estrutura burocrática da colonização também foi responsável por essa perda de identidades. Através, por exemplo, da administração indireta, na qual autoridades pré-coloniais são incorporadas como agentes metropolitanos, esse processo de burocratização originou uma elite colonial de africanos educados através de parâmetros ocidentais. Uma canção específica chamada Colonial Mentality, do Fela Kuti, é um ótimo exemplo dessa crítica feita do músico feita à elite nigeriana ocidentalizada. Essa canção ela foi lançada no disco Sorrow, Tears and Blood, do ano de 1977, pelo selo independente Calcutta Records, da Nigéria. E agora a gente vai ouvir um trechinho dela e depois vamos comentar mais um pouquinho. Então esse trecho que vocês estão ouvindo aí é da música Colonial Mentality. Como a gente pode observar nos versos do refrão da canção, ela alega que é necessária uma libertação da mente africana de traços de submissão que existem ainda mesmo após o fim da escravidão. A canção ela é uma crítica, como diz o próprio nome, à mentalidade colonial, principalmente das elites nigerianas. Ela demonstra um pedido de Fela para ser ouvido por essas pessoas de mentalidade colonial e o nome de diversas famílias tradicionais da elite africana ocidentalizada são citados no decorrer da música, inclusive o nome da própria família de Fela Kuti. Fela critica o fato de a elite sempre preferir produtos estrangeiros em detrimento dos produtos da África, além de desprezo pela cultura e realidade africana, características dessa colonial mentality, que faz com que a elite propague ideais da civilização que a oprime. E essa mudança de pensamento do próprio músico, ou seja, de transformação de uma mentalidade colonial para uma consciência de sua negritude, foi possível devido à sua viagem aos Estados Unidos, na qual teve contato direto com as lutas de negros norte-americanos contra a opressão realizada por autoridades brancas. Outra característica também que marca as questões políticas de Fela Kuti são os chamados Yabis Time, que eram momentos da performance ao vivo reservados para discussão com o público sobre questões relacionadas à política tanto nigeriana quanto mundial. E como dissemos anteriormente, para além dessas questões políticas, a religiosidade também é muito importante na produção musical de Fela Kuti, seja nas canções ou nas apresentações ao vivo. De acordo com Rosa Couto, o caráter ritualístico das apresentações de Fela Kuti ultrapassa a proposta cênica de vivenciar uma África imaginada e alcança um aspecto extremamente significativo para Fela e seus fãs. No palco, rituais são executados com todo o peso das tradições. Animais são executados e oferecidos aos orixás durante certas madrugadas do The Shrine. The Shrine, que em português significa o santuário, é o nome da casa de shows de Fela Kuti e sua banda, local em que ele gostava de ser identificado como Chief Priest, ou seja, o sumo sacerdote, o líder messiânico que pretendia levar o conhecimento ancestral aos africanos do século XX. Além disso, outro fato que marca bastante essa característica de religiosidade é seu casamento com todas as 27 mulheres de sua banda, que acontece em fevereiro do ano de 1978. Ele foi realizado em cerimônia africana tradicional e marca uma quebra com os padrões de monogamia que foram impostos pelo colonizador britânico, numa tentativa de recuperar a religiosidade e padrões sociais de vida dos seus antepassados. Outra característica também muito interessante da produção musical do Fela Kuti são as próprias capas dos álbuns, que assim, são uma obra de arte à parte, que na verdade integram toda a obra de arte que é o álbum, desde a da sua capa até as suas músicas. E como diz a Rosa Couto, se um dia por acaso você estivesse passando por uma loja de discos e encontrasse perdido em alguma prateleira um disco da banda África 70, que é a banda de Fela Kuti, gravado após o ano de 74, com certeza sentiria um impacto imenso, mesmo antes de escutá-lo. As capas foram com o passar dos tempos, tornando-se tão famosas quanto a própria música que pretendia divulgar. É importante também a gente falar que diversos artistas foram chamados para fazer as capas desses álbuns. Então a gente recomenda também que vocês, quando forem escutar os álbuns, observem bastante a capa desses álbuns, que elas mostram muita coisa do que está inserido ali nas músicas dentro desses álbuns. Agora, pensando o Afrobeat como um movimento contracultural, para além apenas de um estilo musical, inclusive do qual o Fela foi o idealizador, é essencial a gente falar de três coisas, sobre o MOP, o IAP e a República de Calacuta. O MOP, sigla de Movement of the People, foi um partido político fundado no ano de 1978 e representa uma tentativa de levar a filosofia de Fela, que estava se constituindo desde sua viagem aos Estados Unidos, para a arena política e para disputar as eleições. Porém, o MOP ele foi desqualificado pela Comissão Federal Eleitoral da Nigéria no mesmo ano de sua fundação, então o partido não poderia mais concorrer às eleições dentro da legalidade. O MOP ele representa uma face contracultural do Afrobeat, que buscava a transformação da sociedade através da lógica institucional, diferente da República de Calacuta e do IAP. A República de Calacuta ela foi uma comuna fundada no ano de 1974 e tinha como objetivo, segundo Fela Kuti, abrir as portas para todo africano que estivesse fugindo de perseguições políticas. A origem de seu nome vem de República, para marcar a diferença com a relação ao restante de toda a República da Nigéria, e Calacuta, que era o nome da cela onde Fela Kuti esteve preso pela primeira vez. A República de Calacuta, ela abrigou diversas pessoas, desde a família do músico, a sua banda, outros jovens artistas, estudantes de universidades, desempregados e também aventureiros de outros países como Gana e Zaire. Havia um conjunto de regras que organizavam o cotidiano da comuna acerca da limpeza, alimentação, proteção e tudo que fosse necessário para que o local funcionasse. Era proibido o uso de drogas pesadas como cocaína e heroína, diferente da maconha, que era uma erva com poderes medicinais e também ritualísticos. Como apontou Rosa Couto, a importância de Calacuta está no fato de ter sido um espaço onde desejos, sonhos e pensamentos dissidentes pudessem ser colocados em prática. Já o IAP, Young African Pioneers, era uma organização que possuía objetivos culturais, sociais e políticos, sendo administrada por jovens que habitavam Calacuta, mas também possuía membros filiados em todo o país da Nigéria. O jornal produzido pelo IAP, o IAP News, era uma forma de propagar a ideia de uma revolução africana assim como de aprofundar as denúncias realizadas nas canções de Fela Kuti. Porém, a organização ela foi banida por um general após violentos ataques à Calacuta no ano de 1977. No mês de fevereiro desse mesmo ano, cerca de 1000 soldados armados invadiram a comuna, incendiaram casas e carros, estupraram mulheres e jogaram a mãe de Fela Kuti do primeiro andar, e por isso ela acabou fraturando uma de suas pernas. Devido a esse acontecimento e o processo jurídico que dele se sucedeu, em 1979, Fela lançou o álbum Unknown Soldiers, tendo recebido esse nome de título, pois a sindicância criada pelo governo para investigar essa invasão de Calacuta responsabilizou os soldados desconhecidos como agentes, ou seja, não tiveram agentes responsáveis nomeados pela invasão da República de Calacuta. A contracapa desse álbum, ela retrata as arbitrariedades das forças policiais. Inclusive tem uma fotografia da mãe de Fela Kuti com a perna quebrada e um texto abaixo dessa imagem ressaltando a importância política de Funmilayo Kuti, que era carinhosamente chamado de Mother Africa. Inclusive, essa música que você está ouvindo aí de fundo é chamada Unknown Soldiers, do álbum Unknown Soldiers que a gente acabou de falar.
O último ponto que a gente gostaria de abordar é a própria pergunta motivadora da pesquisa da Rosa Couto. Ela lança a questão: o que Fela possui de essencialmente africano? A autora já coloca a questão como uma falsa questão, né? E tanto na conversa com colegas e outros parceiros de pesquisa acadêmica, ela foi atentada para os perigos e falsidades desse tipo de questionamento, que poderia, segundo ela, gerar um evasivo tudo ou um desalentador nada. Ela, entretanto, estava convencida de que essa questão, apesar de ingênua, ela poderia ser satisfatória, no sentido de que...
É que o próprio ser africano, né, estava dentro dos questionamentos que ela estava fazendo pro objeto de pesquisa dela. Né?
Sim, o próprio Fela Kuti lançava essa pergunta, não só ele, como os escritores, pensadores, artistas, pesquisadores desse período histórico que ele viveu. Era uma questão pós-colonial. O que seria ser esse africano para os nigerianos e para os africanos de uma maneira geral? O que é essa vida além da colonização? O que define a gente tal qual a gente é? Então, logicamente que eles não chegaram em respostas definitivas, mas essa pergunta que é levantada, que é o interessante, que fez eles percorrerem caminhos interessantes também, e que caracteriza muito os países africanos pós-independência, essa necessidade de criar uma memória do que define, e algo que a gente comentou no nosso primeiro episódio também, então, se afirmar enquanto nação.
E não só em relação aos países africanos, mas também em relação aos negros da diáspora, né, que foram para outros países, mas que também tentavam se reconhecer nesse momento, numa essência, né, de um ser africano.
Buscaram essa África como uma mãe, como algo que unia eles, numa certa solidariedade, tudo devido a essa experiência, esse contato com a modernidade, que foi proporcionado pela experiência da globalização. Então, são questões complexas em todos os sentidos. E a obra do Fela Kuti foi encontrada pela Rosa Couto como um espaço para discussão de tudo isso, de todas essas questões, tanto de negros em diáspora, quanto do que seria ser africano.
Do pan-africanismo, da questão de negritude.
E reflete essas relações pós-coloniais. Era isso que a gente queria trazer para vocês. A gente já vai se despedindo do episódio.
Espero que vocês tenham gostado.
Sim, e é isso. Escutem os outros episódios, tanto os anteriores quanto os próximos. E a gente vai fechar o episódio com o quadro Professor Indica. Dessa vez a convidada é a nossa bibliografia, a própria Rosa Couto. Ela já participou do nosso podcast anterior. Para quem não conhece, é o Eu Estou Tão Entediado com os Estados Unidos. No episódio que a gente falou de movimentos artísticos, ela falou do Basquiat. Dessa vez, ela vai falar do Fela Kuti em si. É isso, pessoal. Obrigado e tchau, tchau.
Tchau. Até mais, gente.
Olá pessoal, como vai? Aqui quem fala é a Rosa Couto. Eu tive a oportunidade de realizar uma pesquisa de mestrado no Departamento de História da Unesp Franca, sob orientação do professor José Adriano Fenerick, como bolsista CAPES, sobre a obra do músico nigeriano Fela Kuti. E eu gostaria de compartilhar com vocês algumas impressões e algumas questões dessa pesquisa. Bom, o Fela Kuti é um músico nigeriano bastante combativo, que produziu a maior parte da sua obra nas décadas de 70 e 80. E sobre a obra dele, eu gostaria de falar um pouco sobre o álbum Zombie, que foi lançado em 1976 pelo selo nigeriano Coconut. Ele tem duas faixas, né? Uma das faixas é a Follow Follow e a outra é a Zombie, que dá o nome ao disco, né? Essa música, Zombie, ela tem um pouco mais de 12 minutos, uma música longa, né? Como a maior parte das músicas do Fela Kuti, que ocupam às vezes as duas partes de um álbum, ou às vezes um álbum tem duas músicas, quatro no máximo, né? E o interessante dessa música é que ela é uma afronta direta ao governo militar do Obasanjo, que ele governou a Nigéria entre os anos de 1976 e 1979. E depois ele voltou ao governo em 1999 e ficou até 2007, né? E ele teve governos marcados pela violência, pela truculência, pela perseguição, né, de civis, enfim. E essa música, o Zombie, ela fala justamente, ela satiriza, né, essa questão da presença dos militares, do poder dos militares na Nigéria. Ela chama esses militares de zumbis, né, que na, enfim, na ficção são seres acéfalos que só recebem ordens, né? E a letra fala justamente isso, que os zumbis, eles atacam quando são mandados, eles morrem quando são mandados, eles matam quando são mandados. Então são seres que não têm cérebro, não têm capacidade própria de ação, né? E isso naquele momento causou uma certa reação do governo do Obasanjo. E uma dessas reações foi justamente a invasão da casa onde o Fela Kuti morava, que era Calacuta, que era uma comuna onde viviam mais de 500 pessoas, que era aberta a pessoas que sofriam perseguições políticas e tal. Que ele vivia com os artistas, com os músicos, com as mulheres, enfim, que faziam parte da movimentação, né, contracultural que foi se tornando o Afrobeat durante a década de 70. Bom, com a invasão de Calacuta, vários policiais arrombaram a casa, botaram fogo, soltaram bombas, estupraram as mulheres, jogaram a mãe do Fela Kuti pela janela, Afumilayo. Afumilayo foi uma mulher muito importante, politicamente falando, assim, na Nigéria. Ela foi uma mulher ativista, que lutou pelos direitos civis também, pela independência, pelo direito das mulheres. E ela foi jogada pela janela pelos militares e acabou morrendo em decorrência disso, né? E depois disso, depois da morte dela, o Fela Kuti ia fazer uma outra música, um outro álbum que se chama Caixão para Cabeça de Estado, né? Assim, traduzindo o nome do álbum. Ele vai fazer inclusive um caixão fictício, vai botar na porta da casa do presidente. Enfim, para entender um pouco sobre a história da África e entender a situação política e econômica da Nigéria, essas músicas e esses álbuns são uma forma muito interessante de acessar, né, de trabalhar essas questões. Bom, é isso. Basicamente, espero que vocês tenham gostado, que vocês escutem a música, que é muito boa, e possam ter mais contato com a obra do Fela Kuti. Um abraço!